Olá! Meu nome é Tássio Reis.
Eu sou o Lucas Souza.
E esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Lembrando, Lucas, que também estamos no YouTube e no Instagram. E, Lucas, mais uma vez, pedir pra galera assinar o canal, né? Independente da plataforma que você tá ouvindo, assina essa bagaça aí, que é coisa boa. Toda semana é coisa boa.
Pois é, rapaz. A gente tá aí mandando ver, pelo menos aqui, a gente tá numa continuidade muito boa. Precisamos do apoio da galera, inclusive mandando e-mail, falando, pô, fala disso, fala daquilo. Você quer ouvir a gente falar de um tema controverso que você tem aí na sua cabeça? Manda sugestão, né?
Perfeito, Lucas. É exatamente isso. Quando a gente pede sugestão de pauta, é por quê? Porque a gente quer sugestão de pauta. Então, não custa nada, né? Manda aí o que é que você quer saber.
Se eu quisesse um sorvete, eu estaria pedindo um sorvete também.
Perfeito. Por sinal, mandem sorvete também. Estamos aqui para isso. Mas, Lucas, por falar em sugestão de pauta, hoje eu fui no dentista. E estava eu lá. No dentista, na fila de espera, né? O dentista geralmente não é uma coisa muito rápida. E eu comecei a pensar em quê? E no que eu sempre penso o tempo todo, que é geologia. E eu fiquei pensando, caramba, os continentes estavam lá todos juntinhos e eles começaram a se afastar e a se afastar e vai nessa velocidade constante aí se afastando devagarzinho. Então eu pensei, caramba. Daqui a alguns milhões de anos, teremos novamente um supercontinente. Porque se eles continuam indo numa direção e flutuando, né, nesse núcleo, em algum momento eles vão se encontrar de novo. Eu tô maluco ou é isso mesmo?
Não, é isso aí, certinho. A gente teve, né, o nosso último supercontinente, que a gente chama, foi o Pangeia, onde a gente separou para a configuração que temos hoje, que são aí a Europa, a África, tal, os continentes da forma que a gente conhece. E temos a continuidade dessas movimentações, sugerindo que em algum momento podemos ter essa dança dos continentes, trazendo todos eles para junto de si novamente. Já temos até um nome possível para eles, né? Se a gente continuar existindo no planeta daqui até lá. A sugestão é que se chame Amásia, a junção das Américas com a Ásia, e pela primeira vez a Europa foi excluída da brincadeira.
Eu acho que nunca antes na história aconteceu isso.
Pois é. A sugestão é essa. Como a gente já comentou, como as velocidades de movimentação das placas, elas estão hoje mais lentas do que antigamente, e isso vai demorar bastante tempo até acontecer novamente. Então, a tendência com a contínua destruição que a gente vem causando aí no nosso planeta, a tendência é que não estejamos mais aqui e sim talvez uma forma de vida completamente diferente do que a gente consegue imaginar hoje.
Fale por você, meu amigo. Eu tô comendo brócolis, estou fazendo atividade física 7 vezes por semana. Eu tô aí pra ver isso.
Vai ser que nem Futurama, né? Vou ficar esquecido na geladeira lá e daqui a 200 milhões de anos eu acordo novamente.
Exatamente. Eu sou o Fly, né? Fly é o nome do menininho do
É,
Futurama.
Fry.
Fry, verdade. Exatamente, o meu objetivo é esse, é ver esses continentes juntos de novo, ver a Amerásia, ou como eu prefiro chamar, Geapan, né? Porque é a Pangeia, só que invertido. Então.
Seria lindo também esse nome. Acho que devia ter um concurso de nomes aí para o novo continente.
A gente vai abrir isso no Geologia Geral. Mas Lucas, e aí? Se esses continentes se juntam de novo assim, o que é que acontece exatamente? Tem algum tipo de impacto de uma forma geológica na junção desses continentes? Vai ser tipo um encontro de placa e montanha nova e cordilheira e essas coisas? Ou como que vai ser? Ou não dá para prever também, né? Às vezes não dá para prever também, e é uma possibilidade.
Se a gente utilizar como base o que a gente vê acontecendo naturalmente nas nossas baixas velocidades, porque o que acontece? Se fosse para acontecer de forma súbita, a gente precisaria que essas velocidades ficassem muito maiores, como acontece naquele filme maluco lá, 2012, que as placas começam a sambar. do nada, você reduz toda a resistência que tem neles e elas saem voando para os lados.
Cara, depois de você citar 2012, eu não posso continuar esse podcast mais não. Ouvintes, até a próxima. Um grande abraço. E a gente se vê semana que vem.
É a cultura pop mais próxima para a gente poder citar. Não quer dizer que é bom e não estamos sugerindo que você assista.
Pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa mais produtiva com o teu tempo, ouvinte. Vai ouvir, vai repete os episódios do Geologia Geral. Mas não cai nessa de assistir 2012, não.
Assiste algum compacto lá no YouTube de 5 minutos, que ainda assim você vai ter jogado 5 minutos fora, né? Então, o que a gente teria seria essa premissa, né, de que os continentes começariam a se movimentar em altas velocidades, o que já é muito fora do que a gente conseguiria imaginar possível, sendo que não existe essa possibilidade nas condições que o planeta se encontra atualmente. Mas fazendo um jogo de imaginação, o que, é que a gente teria em formas de impacto na humanidade, né? Impacto ambiental geral, para falar a verdade, né? Porque não afetaria somente a humanidade, né? Afetaria todos os ambientes. Então a gente teria momentos, apesar de a grande tendência para que a gente tenha os continentes juntos novamente, seriam zonas de colisão, né? Mas ainda assim a gente teria locais onde estaria abrindo. Então a gente teria uma abertura de alguns pedaços. O leste africano, por exemplo, atualmente está se separando do continente africano. Então a gente teria que isso ia abrir do nada. Então você teria aquelas coisas de filme catastrófico, onde a Terra iria engolir boa parte das cidades que existem ali nas proximidades. Em contrapartida, esse pedaço que escapou ia sair correndo e se bater em outro pedaço de continente lá. Então a gente teria uma zona de subducção muito rápida, então a gente teria uma colisão muito rápida e a construção de uma cadeia de montanhas de forma muito rápida também. E aí, envolvido em todos esses processos, estariam terremotos. Eu acho que nem teria tempo de ocorrer uma geração de vulcões, porque é uma coisa muito rápida, né? Não daria tempo do magma subir, ele já ia ficar embolado ali no meio. E a gente teria, na verdade, muita batida, né? Muita deformação e muita formação de cadeias de montanhas devido às colisões. Mas aí os terremotos, sim, provavelmente muitos tsunamis aí correndo para todos os lados. E aí não teria pedaço seguro para você estar no planeta. Se isso ocorre em algum local, ia estar acontecendo alguma coisa de problema. Seja uma coisa reflexa devido à pancada que tomou de um lado, seja uma abertura que ocorreu porque você está numa zona próxima de abertura, ou um tsunami que veio do nada e saiu lavando tudo lá no meio.
Parece um cenário bastante divertido, né?
De se ver de longe, né? Tipo aquela briga de festa que você fica olhando de longe assim e fala: caramba, velho, ali aquele cara.
E tem alguma chance, assim, por menor que seja, alguma probabilidade disso acontecer nessa violência, nessa velocidade? Não, né? Nenhuma.
Cara, fisicamente e estatisticamente, existe uma possibilidade de eu deitar no banquinho da praça e acordar num universo alternativo. Então eu imagino que sim, haveria uma chance ínfima de a gente ter isso acontecendo. Óbvio que eu não tenho conhecimento físico para fazer esse cálculo e te dizer a porcentagem correta, mas seria muito baixo, porque precisaria de uma mudança inimaginável no nosso, na camada logo abaixo da crosta, né? Que é onde a gente está. Os continentes e os oceanos são ali a crosta oceânica dos oceanos e a crosta continental. E a placa tectônica é essa parte de crosta com um pedacinho do manto, que é logo embaixo. A gente chama isso tudo de litosfera. E isso é a placa tectônica que samba para os lados, né? Só que logo abaixo dela ainda é rocha e ainda é no máximo uma temperatura muito alta que deixa um pouquinho de nada mais plástico. Então a gente precisaria que essa camada abaixo da placa tectônica, ela virasse líquida praticamente. Então imagina você ter um bloco de gelo que de uma hora para outra vira água, sabe? É o que a gente está causando nas geleiras, né? Mas no interior da Terra isso a gente é mais difícil de imaginar, porque a gente está falando de rocha virar líquido, virar magma de uma hora para outra. Imagina então você olhar para uma montanha e do nada ela se desfazer e virar magma, sabe? Então a gente está pensando em coisas completamente difíceis de ocorrerem de uma hora para outra.
Tem que ter muita novidade para acontecer, né? Mas, Lucas, e quando você tá falando, assim, desses fenômenos todos que acontecem? Eu fico pensando, por exemplo, também precisaria de um impulso, né? Precisaria, por exemplo, de alguma coisa para bater na placa tectônica e fazer ela andar mais rápido. Não só uma redução da viscosidade desse material embaixo da crosta ali, ou na crosta, né? Mas também algum impulso para fazer as placas ainda andarem mais rápido, né? Então, diminui ainda mais essa probabilidade, né? Apesar de existir uma possibilidade, porque tudo é possível, mas a probabilidade é ainda menor se a gente parar para pensar nisso.
É bem nesse caminho mesmo. A gente precisaria dessas modificações, fatores bem externos entrando ali para modificar e auxiliar nessa modificação e nessa aceleração desses processos, né? A gente tinha lá nos primórdios do planeta, quando ainda estava se desenvolvendo, a gente tinha condições em que tinha uma temperatura tão elevada que a gente não tinha grandes placas, a gente só tinha plaquinhas pequenas e elas tinham maiores velocidades de deslocamento, porque elas estavam sobre uma camada que tinha menor viscosidade e permitia que ela fluísse mais. A partir do momento que começaram as subducções, né, que é a descida de uma placa em relação à outra, a gente já passou por bilhões de anos de resfriamento e esse resfriamento foi causando placas diferentes, a oceânica, a continental, elas começaram a se juntar e ficarem mais espessas, essas coisas todas. Em determinado momento, a subducção começa a ocorrer e é interessante porque tem também um processo físico. Se você coloca uma corrente na beira de uma mesa e você bota para ela começar a escorregar para baixo, você vê que ela começa muito lentamente e vai acelerando à medida que continua ali descendo nessa beira dessa mesa. Isso acontece com as placas tectônicas também. Então, uma época em que a gente tinha uma maior temperatura e uma menor resistência das camadas interiores, a gente tinha esse processo um pouco mais acelerado, porque tinha menor resistência, essa placa ia descendo, ocorria igual a corrente, e a gente tinha essa aceleração da subducção devido a esses processos. Então, hoje seria muito difícil dessas coisas acontecerem, a gente ter esse mecanismo acelerando, porque a resistência interna hoje é muito maior.
A gente tá falando mais, então, do episódio de Rick e Morty do que de uma possibilidade real, né?
A gente pularia para um universo alternativo onde isso estaria acontecendo e a gente estaria ali só de fora dando uma olhadinha.
Perfeito, maravilhoso. Lucas, e pensando assim no que vai acontecer um dia, né? Que provavelmente vai ser um encontro suave e tranquilo entre esses continentes que hoje em dia estão separados. O que é que você pensa assim, pensando em geologia? A gente vai ter erupções vulcânicas aí sim, por ser uma coisa mais gradual, a gente vai ter muito terremoto, vai ter a formação dessas montanhas também nessa zona de impacto. Dá pra gente ter essa noção?
Dá. Esse tipo de ambiente de junção de placas, né? Ele é bem complexo, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo quando a gente está nesse tipo de ambiente geológico. Então, numa zona de colisão de placas, uma zona convergente que a gente fala, uma das principais coisas que acontecem é a placa que desce, ela aumenta a temperatura, ela desidrata e há geração de magma devido à desidratação dela e hidratação do manto. Então, a gente tem geração de magma, então a gente já começa com vulcanismo podendo acontecer. Então, à medida que a gente vai aumentando essa colisão, há esse contato, né, das rochas, de massas de rocha muito densas e terremotos com epicentros tanto rasos quanto profundos e a propagação dessas ondas causar aqui efeitos na superfície, né? A gente vê aí diversas áreas que sofrem bastante com esse tipo de coisa. No oeste do continente sul-americano, né? A gente tem os Andes ali como uma zona mostrando esse tipo de coisa que pode acontecer. Também essa construção de montanha por conta da batida, né? Ali da pancada, imagina duas massas colidindo, elas têm a tendência de meio que subir, né? Batida de carro, por exemplo, a gente tem essa colisão e aí tudo aquilo no meio que se junta e fica embolado meio para cima, né? Então a gente tem esse tipo de coisa acontecendo mais ou menos assim na colisão de continentes. E a construção de montanhas também é uma coisa que pode acontecer, bem como devido a essa construção da montanha, a gente pode gerar atrás da montanha também um ambiente localmente ali como se estivesse abrindo. Então, uma zona convergente ela é bem complexa, além disso tem várias outras coisas de metamorfismo, dobras, falhas, reversas. Então, um dos ambientes mais complexos da geologia são os colisionais.
Bacana demais, eu tô gostando dos exemplos que você tá dando assim, né? Já falou de briga de festa, já falou de batida de carro, eu tô querendo ver onde é que a gente vai parar hoje com catástrofes, né?
Tá bem leve, tá bem leve. É difícil falar de coisas colidindo sem a gente buscar efeitos no dia a dia que são catastróficos, né?
São as pequenas catástrofes servindo de metáfora para as grandes, né?
Quando a gente fala colisão de carro, gente, vamos pensar nos testes que as construtoras fazem em ambiente controlado e com bonequinho daqueles dummies, 100 pessoas, por favor, porque não é legal imaginar esse tipo de ambiente.
Já por outro lado, as brigas de festa aí é legal pra caramba, né?
Aí já...
Lucas, e quando a gente para pra pensar assim, mais uma vez, né? Uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui, que é trazer um pouquinho da geologia também com essa perspectiva mais geográfica, né? Como que se daria assim? O que que vai encaixar com o que exatamente? É a pontinha da Ásia ali, o Japão e a Península da Coreia que vai se juntar com a América? E onde que a África entra nessa história? Onde que a Oceania entra no meio e acaba atrapalhando essa suruba continental? Como é que fica aí?
A Oceania é aquele entrão, né, que chega só pra atrapalhar.
É aquela história, né? Se você tá na homenagem e não sabe o que fazer, faz polichinelo.
Mas se mantém ativo, né? Daqui a pouco alguém sente alguma coisa ali, ô, substituição.
É pra você tá aquecido, né?
Mas, cara, é difícil a gente prever quem vai pra tal lugar. A gente tem umas projeções devido às velocidades que hoje continentes estão se movimentando. Então a gente tem que hoje a América do Sul, a placa sul-americana, está se movimentando para oeste com velocidade X centímetros por ano. Então a gente tem que a outra placa está para tal lugar em X centímetros por ano. Mas a gente não sabe o que vai acontecer quando duas que estão colidindo se juntarem, se elas vão começar a andar para um lado ou para o outro. Então a tendência é que a gente tenha que a gente feche uma parte aqui no continente sul-americano e depois isso se movimente de volta para o leste. A gente junte o leste da África lá no sul da Índia, a África suba e feche ali o Mediterrâneo junto da Europa e aí depois a placa norte-americana também vai vir e vai se juntar por ali. Ou a gente vai dar a volta e vai juntar pelo outro lado lá na Ásia, né? Então, ou as Américas vão se juntar na Ásia lá pelo leste, ou se juntam na Europa pelo lado de cá. É difícil a gente determinar, mas a expectativa, se eu não me engano, é que elas se juntem pelo leste da Ásia, se eu não me engano.
Nossa, eu sou muito mais a favor. Imagina a gente vendo anime todo dia, vai ser maravilhoso.
Bem melhor do que se juntar os europeus chatos lá, né?
Nossa, tô de boa de queijo, tô de boa. Eu gosto do meu requeijãozinho aqui brasileiro mesmo, tá bom demais. Lucas, só pra gente completar esse episódio, assim, uma dúvida que eu fiquei também quando você tava falando aí é com relação a esses continentes que já estão juntos, né? Por exemplo, eu sei que não é continente, na verdade, não é um continente só, mas eu sei as placas que já estão juntas. Por exemplo, a placa indochinesa, alguma coisa assim, né? Que já tá junta lá da Ásia. Como que vai ficar isso, assim? Porque quando vem um outro continente gigante e bate do outro lado, eu imagino que tem uma repercussão em todo o continente que tá ali paradinho, né? Como é que ficam essas placas que já estão juntas? Por exemplo, a placa andina com a placa sul-americana, a placa da Ásia com a placa indochinesa. Como que se dá isso? Você tem essa informação?
A tendência é que já se comportem como uma só, né? A gente tem, por exemplo, a Índia já meio que junta da placa eurasiana, que é a construção dos Himalaias, né? Então, como a gente já fechou aqui uma parte, a gente tem a de Nazca vindo em direção à Sul-Americana e a Sul-Americana também indo em direção a ela, construindo os Andes. Então, a tendência é que depois que a gente junte elas, né, a gente cause uma sutura mesmo entre as duas e ela comece a se comportar como uma só. Então, se algum pedaço dela está se movimentando para outro lugar, possivelmente ali no meio vai ter uma ruptura em algum momento, né? Essas que colidem, a tendência é que elas meio que se fundam e virem uma só, e a partir daí elas se comportem como uma só. Uma que está sendo muito provavelmente consumida é uma placa filipina, que ela fica ali no Círculo de Fogo do Pacífico, que já foi um episódio nosso aqui, né? Lá na zona do Japão, no leste asiático, a gente tem a placa do Pacífico indo em direção a ela e a Eurasiana vindo também para cá. Então ela é um pedacinho que está ali no meio e tem duas placas enormes, que é do Pacífico e a Eurasiana vindo na direção e meio que consumindo ela ali no meio. Então a tendência é que em pouco tempo ela seja consumida, seja uma das que primeiras a sumirem, né?
Perfeito, eu gostei da sua delicadeza em me corrigir, assim, você é muito, muito gentil. Eu falei o nome das placas tudo errado, você vem e corrige como se eu não tivesse errado nada, achei maravilhoso.
Não, a gente vai na sutileza, a gente vai na sutileza.
Perfeito. Esse então foi mais um episódio do Geologia Geral. Hoje aprendemos que devemos comer brócolis para ver o Geopan. Aprendemos também que Futurama e Rick e Morty ensinam muito pra gente, menos do que Avatar, mas ainda assim ensinam muito pra gente.
Certeza, e podem levar a gente pra um mundo completamente diferente, né?
E aprendemos também que, dada a proporção do evento, a Oceania deve começar a fazer polichinelo já agora.
Se ela estiver esperta no movimento, ela já vai para a brincadeira.
Obrigado a todos e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.
Então, por que que a gente está discutindo isso nesse episódio?
Virou tema. É por isso que a gente precisa de sugestão de pauta, rapaz.